Salve, salve! Aqui quem fala é o Reginaldo e vou estar neste, que além de ser o podcast mais perifatécnico do planeta, agora também é podcast científico e parou de falar com base no MR. Apresentamos uma nova vertente de conteúdo para vocês. Nesse novo canal de conteúdo, iremos comunicar sobre divulgação científica com pessoas renomadas no assunto, mas especialmente iremos tratar sobre computação científica e teórica de uma forma cotidiana para podermos falar sobre o que está rolando na academia, mas ainda não está no nosso dia a dia da sociedade e mercado. Iremos escolher alguns artigos das diversas áreas e sumarizar eles em conteúdo para que possa ser ouvido por vocês. E hoje, com uma convidada do espaço, mestre em astrofísica na USP, em busca do doutorado também na USP, possui experiência em física computacional, é divulgadora científica no canal Ciência Todo Dia e também é fã de Taylor Swift. Hoje ela busca construir modelos de aprendizado de máquina para entender um pouco mais sobre o universo e os buracos negros. Iremos falar com a Roberta Duarte.
Olá, prazer. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. É uma honra, obrigada.
O prazer é nosso. Vai ser uma honra ter esse papo aí com você. É isso então, rapaziada. Você está pronto para expandir seus horizontes? Está no ar mais um episódio do Quebra Dev. Gustavo, solta aquela lá. Vou começar fazendo algumas contextualizações importantes para a gente entender o que vai rolar nesse episódio. Aqui no Quebra Dev já falamos de algoritmos, inteligência artificial, big data e muita coisa que está no dia a dia da tecnologia. Mas nunca falamos sobre como tudo isso pode se envolver na pesquisa sobre o universo. A Roberta Duarte foi pioneira em utilizar inteligência artificial no campo de estudo da astrofísica e isso demonstrou grandes avanços na área, pois possibilitou a simulação de um buraco negro. Mas vamos entender como isso aconteceu. Primeiro de tudo, vou falar para ela se apresentar e já explicar para a gente o que é astrofísica.
Bom, acho que já deu a introdução, já foi muito boa do que eu faço. Mas é basicamente isso, eu sou astrofísica. E mais especificamente astrofísica computacional, então minha área é bem voltada para a parte computacional, não é tão observacional. E também faço divulgação científica, então tanto nas redes sociais quanto escrevendo roteiro para o Ciência Todo Dia. E, bom, o que é astrofísica então, né? Como eu falei, velho, eu sou astrofísica computacional, então o que é astrofísica? Astrofísica, a forma como a gente assim, entende ela é que ela é uma área da astronomia em conexão com a física. Então, é utilizar o conhecimento que a gente tem da física para explicar alguns fenômenos astronômicos. Como, por exemplo, a órbita dos planetas em torno do Sol, a órbita das próprias galáxias, quando a dinâmica delas. Entender, por exemplo, o universo em expansão e também, no meu caso, entender buracos negros e a região que eles estão e como eles afetam o ambiente que eles estão, utilizando as equações da física, mais especificamente as equações da relatividade geral, no caso do buraco negro. Então, essa é meio que a definição de astrofísica, né? Então, ela é meio que assim, uma área dentro da astronomia e dentro da física também, é a conexão das duas, assim.
Nossa, a física... que a física dentro da astrofísica seria mais a parte da física moderna.
Sim, assim, né? Sim. Seria umas coisas mais, assim, desde de Einstein pra cá. Apesar que Newton ainda permanece muito, assim, presente na astronomia. Mas quando a gente vai para uns objetos muito extremos, né? Como os buracos negros, estrelas de nêutron, por exemplo. É necessário, assim, a física moderna total. Entender, por exemplo, como o Sol faz a fusão nuclear, aí precisa de mecânica quântica, que é tudo essa parte de física moderna, de Einstein pra frente.
Da hora. A gente vai deixar alguns links aí sobre mais para o pessoal se aprofundar sobre a questão de física modernica, física moderna. Então, mas você já falou assim com essa parte da relatividade, o que a astrofísica ela tá conectado mais com essa parte de na física moderna de Einstein para cá, apesar de ainda ter algumas coisas da física clássica ali com Newton. Aí você falou uma palavra que ela tem uma área de estudo na computação também, que é a computação quântica, que é a física quântica, assim. Você conseguiria definir de alguma forma, assim, só para os nossos ouvintes saber mais ou menos, o que é a física quântica?
Bom, a física quântica, né, que é, bom, quando a gente trata dentro da física, né, a física quântica seria, assim, toda a área que trata sobre coisas muito, muito, muito pequenas, né, do tamanho de um átomo. Ela é basicamente o oposto da relatividade, porque enquanto a relatividade está tratando de objetos, sim, enormes, e até mesmo o próprio universo, que é a relatividade geral, que descreve o comportamento do universo em si. Mas quando a gente vai para esses micropartículas, as partículas fundamentais, a gente está falando, então, do mundo quântico, né? Da mecânica quântica, que ainda, assim, apesar de ter várias áreas, inclusive, por exemplo, a gravitação quântica é uma das áreas que estaria dentro da física quântica, no momento, a parte mais importante, né, a parte principal, é a mecânica quântica, que descreve exatamente a dinâmica desse mundo, né? Como que a posição dos elétrons, como que os elétrons estão se comportando, como que os núcleos estão se comportando. Então, isso é mais ou menos a mecânica quântica.
Ah, legal. Eu, quando falo mecânica quântica, eu lembro dos memes do gato Schrödinger.
Já tá vivo e tá morto.
Isso é engraçado. Eu tô vivo e vou matar o Schrödinger. Beleza. Eu acho que já deu pra entender um pouco mais sobre que a astrofísica é uma área que envolve tanto a astronomia quanto a física, nessa parte mais moderna da gente estudar as coisas pequenas e também grandes, né? Porque você vai olhar o universo é infinito aí, eu posso estar errado porque o infinito aí tem uma definição errada, é diferente do universo, mas vamos deduzir aqui que ele seja infinito. E aí é muito grande, mas também tem coisa muito pequena que a gente precisa ver, essas coisas muito pequenas, então astrofísica é isso. E como a astrofísica ela está relacionada com computação hoje, assim, porque a gente tem duas áreas, três áreas, né, quase de estudo diferente, astronomia, física, aí a computação, aí a astrofísica computacional. Como isso está se relacionando hoje? E como que iniciou também, assim, essa área do estudo?
Bom, é muito engraçado porque, assim, muita gente acha que astronomia e astrofísica é olhar para o telescópio, né? E assim, ficar observando os planetas, assim, tudo com o olhinho ali no telescópio e anotando num papel. Inclusive, é muito engraçado que muita gente entra, né, na graduação em astronomia com esse pensamento. E aí acaba se decepcionando um pouco porque tá bem longe disso. Na astronomia, a gente tá trabalhando com coisas muito longe. E que, sim, quando a gente fala de distância astronômica, são coisas assim, milhões e milhões e milhões de quilômetros, assim, coisa, ou milhões de anos-luz, sabe? Milhões de anos viajando na velocidade da luz. Então é muito difícil pra gente conseguir observar de fato esses objetos e entender esses objetos. Além disso, o tempo, né, astronômico, né, o nosso tempo de vida é muito pequeno perto do tempo astronômico, né? Porque o que, assim, sei lá, 100 anos pra gente é muita coisa, pro universo é quase nada. Nada acontece no universo em 100 anos. Então, por causa disso, é importante a gente ter essa ajuda das ferramentas computacionais para compreender melhor o universo em si. Seja por análise de dados, então a gente obtém esses dados de observação, faz uns ajustes que são necessários usando técnicas computacionais, ou fazendo simulações, né? Então a gente pega, por exemplo, no caso de um buraco negro mesmo, a gente não tem como criar um buraco negro dentro do laboratório. E também, por exemplo, a primeira foto de um buraco negro veio há 3 anos atrás. Então, assim, se a gente fosse depender tanto da observação quanto do experimento, a gente não ia saber nada sobre buracos negros. Então, é necessário que a gente faça essas simulações numéricas, né? Então, pegar um computador, ensinar ele a resolver essas equações, para conseguir, então, entender esses objetos, entender... A gente pode falar também de simulação do universo também. Tem muita gente que faz essas simulações que a gente chama de simulação cosmológica. Então, é nesse ponto que a astronomia acaba se juntando junto com a computação. Eu acho que até assim, posso falar que... Eu acho que não conheço nenhum astrônomo que não trabalhe direto com computação, que não precise programar, por exemplo.
Um cyborg, então, é quase...
É, pelo menos um Python, um R. A físico gosta muito de Fortran. Tipo, o físico adora Fortran. É a paixão, assim. Qualquer físico, até eu sei Fortran, assim, nem, nunca usei, mas tive que aprender, porque é basicamente um must da física. Então, é por isso que é importante ter a programação e a computação junto com a astronomia.
A computação, ela começou a evoluir, assim, bastante, né? Eu acho que com supercomputadores, com essas questões de a gente ter bastante núcleos hoje, bastante poder computacional, a gente consegue processar muito mais coisa, né? Dado o tamanho do universo, dado o tamanho das imagens de telescópio, de dados que a gente tem que analisar, isso facilitou bastante, assim, né? Pra que essa área de estudo do avance também, né?
Sim, sim. É, eu até falo que eu chuto que, assim, a astronomia deve ser a área com mais dados no mundo inteiro, assim. Eu acho que só deve perder para essas grandes empresas que têm muitos dados, assim, na internet e tal.
Sim.
Mas, assim, a astronomia acho que de longe é a área com mais dados. Então, é necessário ter storage, é necessário ter processamento. Então, e isso tá virando meio que um problema na astronomia, porque Não tem espaço suficiente, assim, não tem computador o suficiente para tanto dado.
Caramba.
E para tanto processamento.
Caramba. Eu tô no meu mestrado, eu tô fazendo uma pesquisa que eu acho que envolve também um pouco sobre essa questão de problema de espaço físico, né? Que é a gente tá tentando pesquisar formas de reduzir o consumo energético dos computadores, né? Nesses algoritmos de machine learning e tal. Então, acho que fora isso, fora essa questão física, essa questão de espaço físico, também tem essa questão de energia, né, que a gente ainda tem que pensar. Mas não que isso é um... Acho que não só isso seja o problema, sabe? Porque tem muitas outras coisas aí que gastam tanta energia ou mais, fazendo muito menos para a sociedade. Mas, enfim... Aí você comentou já um pouco sobre os objetos astronômicos, sobre as distâncias, sobre os tamanhos disso tudo. Como a gente poderia definir um buraco negro, assim, para os nossos ouvintes?
Bom, um buraco negro, ele... A gente fala dele como um objeto, né? Que seria esses objetos que nem nada consegue escapar deles, nem mesmo a luz consegue escapar. Mas os buracos negros, eles não são exatamente um objeto como os planetas são, como as estrelas são, né? Eles são regiões do espaço-tempo que são extremamente distorcidas. E quando eu falo distorcida, o que é distorcida, né? Quando o Einstein, quando ele introduziu a relatividade geral, ele percebeu, né, que o espaço-tempo são essas três dimensões espaciais que a gente já conhece, né, que é cima, embaixo, direita, esquerda, frente e trás. E ele percebeu que essas dimensões, elas estão muito associadas com o tempo. Então, o tempo também é uma dimensão. E além dele ter percebido isso, que foi um grande, assim, boom na física, né, porque até Einstein, todo mundo achava que o tempo era absoluto, que o tempo era uma coisa que corria de forma igual em todo ponto do universo. Depois de Einstein, perceberam que não, que o tempo é uma dimensão também que pode variar. E ele percebeu isso, e também ele percebeu que quando é esse tecido, né, desse espaço-tempo, que é basicamente o tecido do universo, quando ele está distorcido, isso cria um fenômeno que a gente conhece como campo gravitacional. Então, nós estamos presos à superfície da Terra porque a massa da Terra está distorcendo o espaço-tempo. Então, o Einstein percebeu isso. E essas foram as famosas equações do Einstein da Relatividade Geral, que ele introduziu essa curvatura do espaço-tempo e a questão do campo gravitacional. Até que um físico chamado Karl Schwarzschild, na Primeira Guerra Mundial, ele estava no fronte de Guerra Mundial, assim, ele trabalhava, ele era meio que um dos soldados, né, na Primeira Guerra Mundial. E ele estava, assim, no tempo livre dele, digamos assim, ele estava estudando essas publicações de Einstein, que Einstein tinha acabado de publicar. Ele publicou, acho que em 1914, né, que foi bem no começo da Primeira Guerra. E o Schwarzschild estava estudando, e ele chegou numa conclusão que para um dado raio e uma dada massa, o campo gravitacional ficaria tão intenso, mas tão intenso, que nem mesmo a luz conseguiria escapar desse campo gravitacional. Ele, é até curioso a história, porque ele mandou esse resultado pro Einstein, e os dois não acharam que isso existiria. Acharam que era simplesmente uma ferramenta matemática, uma coisa da matemática. E eles continuaram assim, sem se importar com esse resultado. Depois de décadas, começaram a encontrar evidências de que talvez esse objeto de fato exista, seriam os buracos negros. Então, qual é a definição de um buraco negro, então? O buraco negro é uma distorção do espaço-tempo, mas tão intensa, que nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida do universo, ela mesma não consegue escapar dele. Então, por definição, nada consegue escapar de um buraco negro.
Ah, eu entendi muito mais agora. Já tinha uma noção melhor, assim, mas você falando sobre essa questão desse físico que eu... Como que é o nome? Desculpa. Schwarzschild.
O nome dele é chato, é Schwarzschild.
Schwarzschild. Ele fez essa descoberta. Eu entendi que ele meio que fez uma suposição baseada nos cálculos de Einstein, né? Ele supôs que se, dado aqueles as fórmulas do Einstein, né? Se ele for começar a inserir muito valor ali, e começar a inserir mais massa gravitacional, a partir disso nada consegue sair dali, né? Porque tá tão pesado aquele objeto, é tão denso, tá distorcendo tanto, que tudo que vai passar por perto dele vai ser, dentro da massa gravitacional dele, né? Vai ser absorvido.
Sim, sim. É até interessante falar essa palavra, porque é denso, né? Densidade, porque de fato é um ponto com volume zero, e massa, tinha uma massa absurda, então realmente a densidade tende ao infinito. Então é uma coisa curiosa até, que muita gente acha que é só a massa, mas né, realmente tem a densidade associada.
Da hora. Eu li um livro, li metade, não consegui terminar de ler tudo, tá na fila de livros pendentes, que é o Tecido do Cosmos, do Brian Greene. Ele fala bastante sobre essa questão dos buracos negros também. Eu tenho que pegar um tempo para terminar de ler, assim, mas eu acho, deixo a recomendação aí pros nossos ouvintes.
É outro, é Uma Breve História do Tempo, Stephen Hawking.
Sim.
Que eu acho que é um livro, assim, sensacional. É um dos favoritos. E ele explica, assim, direitinho toda a questão da relatividade geral.
Ah, eu acho que deu para dar uma clareada agora, uma clareada dentro do buraco negro. E a gente acha que consegue entender um pouco mais sobre o que você está fazendo, sobre sua pesquisa. Mas antes, a gente deixou ali linkado nesse episódio sobre a entrevista que você deu para o Jornal da USP, né, da sua pesquisa.
Uhum.
E tem uma questão ali que você fala sobre a barreira tecnológica que a gente tem, que é para a compreensão dos buracos negros ali, né? Como que a gente consegue compreender o que a gente ainda não... O que a gente não pode ver, né? Porque não tem as ferramentas ainda necessárias para isso. Como que a gente supera essa barreira tecnológica para conseguir ter mais avanço científico nessa área?
Realmente, assim, a gente não consegue observar diretamente os buracos negros, porque... É muito grande. Quando a gente fala buracos negros, muita gente acha que eles são enormes e assim, gigantes, astronômicos. E, assim, de fato, em comparação a nós, né, aqui na Terra, eles são realmente muito grandes, né, os buracos negros supermassivos, no caso. Mas eles estão numa categoria chamada objetos compactos, que eles são muito pequenos para a massa deles. Então, assim, é muito difícil observar esses objetos, além do fato que eles não emitem luz, né? Então, são muito difícil observar eles, né? Tanto que a primeira foto, assim, veio agora, enquanto fotos de galáxias a gente já tem há mais de 100 anos. E, então, para entender, a gente tenta usar simulações de buracos negros, que a gente pega essas equações de Einstein, alimenta para um computador e fala para o computador basicamente resolver essas equações para um buraco negro. Então, a gente consegue então ter mais ou menos ideia do que está acontecendo ao redor do buraco negro e tentar superar essa barreira observacional, né? Que a gente não consegue observar. E é até curioso que, bom, essa semana provavelmente vai sair a segunda foto de um buraco negro. Então, e a gente comemorando que é a segunda, enquanto o pessoal das galáxias tem, tipo, milhares e milhares de fotos. É, então, assim, existe essa barreira observacional que, enfim, a tecnologia que a gente tem hoje não é possível observar buracos negros diretamente.
Uma pergunta que talvez muitas pessoas façam no Google no dia a dia aí, e eu já fiz também, é verdade que é provável que exista um buraco negro no centro da nossa galáxia?
Sim, isso já é quase certo, que o buraco negro da Senda Via Láctea existe, que o nome dele é Sagitários A Estrela. O nome dele é de estrela, mas não tem muito a ver com estrelas, é mais por uma nomenclatura, que quando foram nomear, escolheram essa nomenclatura. Mas, então, assim, o Sagitários A Estrela, ele existe, a primeira, assim, detecção oficial dele, né, foi em 2002, que inclusive esse resultado de 2002 levou o prêmio Nobel de Física de 2020, né, pela Andrea Ghez e o Reinhard Genzel. E, bom, e também essa região, né, que é o Sagitários A Estrela, ele é um dos alvos do EHT, que o EHT é uma colaboração que utiliza vários telescópios para conseguir fotografar buracos negros. Em 2019, eles então observaram o M87 Estrela, que é o buraco negro supermassivo da galáxia M87. E, agora, quinta-feira, às 10 horas, o EHT já anunciou que vai ter um anúncio, que vai ser um anúncio, assim, eles usaram a palavra groundbreaking, que, assim, vai ser incrível. Caramba. O anúncio. Tem várias organizações do mundo inteiro se juntando, a NASA, ESO, assim, vai ser um evento enorme. E eles falaram que esse anúncio vai ser em relação ao Caramba. Centro da Via Láctea. Então, o que tá quase certo que é a foto do buraco negro supermassivo do centro da Via Láctea, que já era um dos objetos do EHT, né? De alvo do EHT. E acho que esse ano, agora, daqui a 2 dias, vai sair essa foto aí. E, assim, já tá sendo bem uma... Essa semana só se fala disso dentro da astronomia.
Que foda, eu perguntei sobre e nem sabia que a foto que ia sair se tratava sobre ele. Nossa.
Sim. De quinta-feira às 10 vai ser um press release. Então, assim, vai ser igual 2019, todo mundo vai falar sobre isso. Vai ser um grande, assim, é um evento, tá sendo um evento bem grande. Que eles estão, assim, tá.
Provavelmente esse episódio não sai essa semana, mas só pra datando aí pro pessoal que tiver ouvindo, a gente tá na terça-feira, 10 de maio. Provavelmente vai sair essa notícia que a Roberta tá contando, vai sair dia 12, às 22 horas. Então, quando vocês estiverem ouvindo, já certeza já vai ter o link. Então, eu já vou deixar linkado aí para vocês entenderem mais.
Já vai ter a fotinho, provavelmente, aí para deixar bonitinho.
Então, eu vou até usar essa foto como capa do episódio. Vou falar pro editor colocar como capa do episódio. Enfim, agora avançando um pouco mais, né? A gente aí falou um pouco sobre astrofísica, eu acho que o pessoal já conseguiu compreender, já tiramos algumas curiosidades também, e sobre essa barreira tecnológica que a gente tem sobre pesquisar os buracos negros. Eu queria saber, assim, que você foi uma das pioneiras, né, em utilizar a inteligência artificial para a simulação de buracos negros, e utilizar essa ferramenta como força tecnológica, né, como apoio tecnológico para a gente entender mais sobre esse objeto astronômico. Você falou já que não seria um objeto, mas só para deixar, para conseguir entender aqui na minha cabeça. E qual foi a motivação disso, assim? Qual foram os primeiros passos, quais foram os estudos anteriores que te motivaram a seguir por esse caminho, assim, para estudar os buracos negros?
Bom, assim, eu sempre gostei de astronomia desde criança e buracos negros sempre foram meus objetos favoritos. Assim, eu tinha um livro que o nome é Buracos Negros, o nome do livro, era um livro, assim, meio de ação científica. E, nossa, era minha paixão aquele livro, eu lia e relia ele a todo momento. Então, assim, eu sempre quis, assim, sempre fui tendendo pra esse lado. Então foi meio que todo um caminho natural, assim, de fazer física e procurar, assim, ir pra astrofísica. A única coisa que não foi tão natural, que eu só fui descobrir quando eu já tava dentro da graduação, foi minha paixão por física computacional. E depois eu descobri que isso tinha tudo a ver com buracos negros, porque é o jeito que a gente consegue simular eles. Então, foi assim, foi meio que um processo natural, desde que eu era criança, a decisão de fazer física, e aí fui fazer meu TCC em buracos negros, meu mestrado em buracos negros, e agora em doutorado também. Então, meio que foi todo um processo.
Então, já tinha todo esse conhecimento, não foi, tipo, você saiu de uma área diferente da física, a astrofísica, e acabou caindo inteligência artificial. Já alguma coisa que você está construindo há um tempo já, né?
Sim, é, sim, foi assim, porque na graduação acabei tendo esse contato, né, com física computacional, que acaba que foi, né, então teve inteligência artificial, teve matéria de inteligência artificial. E aí, quando eu entrei no meu mestrado, o meu projeto era simular buracos negros, mas a gente, inclusive, tem essa barreira tecnológica também na parte computacional, que a gente não tem processadores, a gente não tem storage o suficiente, e isso não é um problema só no Brasil, é um problema, assim, no mundo inteiro, que, assim, a pesquisa em buracos negros está chegando numa barreira computacional, e é necessário novos métodos, é necessário introduzir novos métodos para conseguir fazer essas simulações. E existe, assim, grupos nos Estados Unidos, na Alemanha, que estão usando GPUs para resolver. Então, assim, fazer esses mesmos códigos utilizando GPU. E só que aí eu e meu orientador, a gente, bom, pensou, e se a gente, né, trabalhasse, então, tentar simular um buraco negro usando inteligência artificial? Que foi quando, assim, juntou tudo e acabou virando meu projeto de mestrado e agora é meu projeto de doutorado.
Da hora. Já puxando já essa parte que você falou, que foi essa simulação com IA, foi seu projeto de mestrado, seu projeto de doutorado, e saiu o artigo, né? O artigo piloto, eu acho que, pelo que eu entendi, foi um artigo piloto, assim, para simulação. Uhum. Eu não consegui ver pelas referências se tinha alguma coisa antes disso. Avançando esse estado, o estado da arte com essa metodologia, né? Eu entendi, pelo que você falou, eu entendi que já existia modos de simular os buracos negros através da astrofísica computacional, mas com a inteligência artificial, você que introduziu esse método, assim, né?
Sim, sim, foi a primeira vez de simular um buraco negro utilizando inteligência artificial, primeira vez no mundo. Então, assim, realmente foi assim, um trabalho pioneiro, o que é muito legal de um lado, mas de outro é realmente não tinha referência antes, né? Não tinha nenhuma bibliografia para me basear antes. Então foi meio que assim, era um terreno incerto, que podia dar muito certo, como podia dar muito errado. E assim, infelizmente, deu certo. Então, realmente, foi o primeiro trabalho assim, no mundo.
Sim. E os resultados foram bons, né? Qual é o próximo passo, assim? Tipo, a gente tem um artigo, né? Eu já falei aqui no episódio 1 dessa temporada, como funciona, né? O estado da arte, como que a gente pega uma coisa, avança de pouquinho em pouquinho, nunca dá um passo maior que a perna, assim. E qual é o próximo passo, assim? Tem alguma coisa já que você já pode falar pra gente, tá rolando?
Sim, bom, o próximo passo, então, é aumentar a complexidade. Porque essas simulações, elas... Assim, você pode adicionar o quanto de complexidade você quiser dentro delas. Na época que eu comecei a fazer esse trabalho, o primeiro, a maior simulação que a gente tinha no mundo era a simulação do meu colega de trabalho, o Ivan Almeida. Ele utilizou, assim, uma simulação. Ele simulou de uma forma que tinha algumas características que tentava compensar para não ter tanta complexidade. E o motivo é porque quanto mais complexo for essas equações, mais demorado é, mais processamento vai precisar. Isso digo na parte da simulação numérica para obter os dados. Agora, então, a gente está indo um pouquinho mais longe, indo para... Porque, bom, aquele resultado foi em duas dimensões, agora a gente está indo para três dimensões. E além disso, a gente também está adicionando complexidade, como adicionar campos magnéticos no meio que o buraco negro está. Então, agora esse é o próximo passo.
Legal. Acho que é isso. Eu vou... Acho que todo episódio, assim, não tem como falar sobre física, astrofísica, ciência, todo esse assunto, assim, eu acho que sem uma lousa, assim, se a gente tem alguma coisa para ilustrar, eu acho que tá falando é legal, assim, porque as pessoas já vão dando uns insights nela, umas ideias, assim. Mas eu acho que se puxar muito, se a gente começar, por exemplo, já fiquei curioso para saber como funcionam os campos magnéticos, assim, né? Os campos magnéticos, a gente tem mais uma noção, assim. Mas se a gente começar a fazer muitas dessas perguntas, eu acho que o episódio vai ficar muito extenso. E eu acho que não é isso, assim, que a gente quer, né? Eu acho que a gente quer falar um pouco sobre a sua pesquisa, falar sobre como que ela evoluiu esse estado da arte de uma forma muito importante aí para as pessoas da área de estudo, e também trazer esses outros pontos de dúvida, né? Como você falou, esses problemas de processamento, que ainda é a gente não tem tudo o que a gente precisa, e a parte dos cientistas da computação, né, que nos ouve aí, ou de outras áreas de estudo, também precisa pensar como evoluir isso. Agora, para finalizar mesmo, assim, se você quiser deixar um recado aí, deixar uma motivação aí pro pessoal ir para a área de astrofísica, falar como funciona o processo seletivo aí na USP, de mestrado, ou nas outras universidades também.
Bom, na graduação eu fiz física, né, que entrei pelo vestibular normal, mas na USP, para entrar em astronomia, ou na física também, né, tanto no mestrado como no outro, você precisa fazer uma prova, que o nome da prova chama EUF, que é Exame Unificado de Física. Essa prova, então, ela analisa algumas áreas da, tipo, que seria que a gente chama de básicas na graduação, né, que seria, por exemplo, mecânica quântica, física moderna, eletromagnetismo, mecânica clássica. E, além disso, assim, análise de currículo, tipo, já foi em eventos, fez uma iniciação científica. Então, esse é o processo seletivo para entrar, mas, assim, é sempre bom ver o processo, porque ele sempre muda, não é uma coisa fixa. Então, assim, pode mudar de ano para ano. Então, é sempre bom entrar lá nos editais e ver qual que é o processo, né, do ano, porque, às vezes, eles dão um peso maior para a prova, às vezes, dão um peso maior para o currículo, às vezes, precisa fazer outra coisa. Então, esse é basicamente o processo, e assim, mas não é um processo impossível, é um processo bem, assim, eu achei tranquilo de fazer. O EUF, ele, assim, muita gente acha que é uma prova, assim, absurda, mas é uma prova que, assim, ele só tenta pegar o básico, né, de cada área, e, então, assim, algo legal, assim, mas, se pensar, só físico e astrônomo que pode entrar... Não, tem muita gente de fora, tem gente da engenharia, gente da química, que vai fazer mestrado e doutorado em astronomia. Então, assim, é legal, é divertido. Também, além disso, tem nos outros institutos, como na Federal do Rio de Janeiro, na Federal do Rio Grande do Sul, que são institutos de astronomia também.
Massa. Legal, acho que é isso, pessoal, que ouviu a gente até agora. Agradeço. Vou deixar o espaço aí para Roberta ela falar um pouco, deixar os contatos dela, a gente vai deixar linkado no episódio também, e eu espero que tenha expandido um pouco isso para vocês, sobre o que é astrofísica computacional, também sobre os buracos negros e também sobre essa pesquisa dela. O espaço é seu, Roberto, se quiser deixar seus contatos.
Bom, obrigado, né, primeiramente. E segundo, bom, eu tô fazendo divulgação científica no Twitter, Instagram, que é import_hobbs. Então lá eu fico falando de buracos negros, inteligência artificial, astronomia, astrofísica, física. E, assim, então eu vivo postando thread e vídeo sobre isso. Além disso, eu tô fazendo roteiros do dia, que é o canal do Pedro Loss. Então, quem quiser ir lá assistir o vídeo sobre inteligência artificial e buracos negros, provavelmente eu dei uma pitadinha no roteiro. E, bom, eu também tenho meu site, que é robertoduarte.com, que lá tem todos os meus contatos, e-mail e tal. Então, quem quiser mandar, sem curiosidade, alguma coisa, só entra lá. Então, é basicamente isso.
Da hora. Muito obrigado, Roberto Duarte, por ceder esse tempo conosco, ceder esse tempo aí para os nossos ouvintes para falar sobre tudo isso que a gente falou aqui. Eu acredito que caiba, no futuro próximo, a gente falar um pouco mais sobre a evolução da sua pesquisa aí, os próximos passos, mas por enquanto é isso.
Obrigada.
Não perca tempo. Leia o livro Universo em Desencanto.